mulheres e justiça.
Historicamente, mulheres e pessoas pretas são minoria nas casas legislativas brasileiras. As mulheres não passam de 15% entre nossos representantes. Já pessoas pretas aparecem em último lugar dentre os vereadores e vereadoras eleitas em 2020. Isso tudo mesmo com cotas de candidaturas por gênero, com normas de financiamento eleitoral e com o uso de redes sociais. Para falar sobre as falhas e soluções para minimizar essas desigualdades, a professora Fabiana Severi recebe Luciana Ramos, doutora em Direito do Estado pela USP, professora na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e pesquisadora no Núcleo de Gênero e Direito de Justiça Racial na mesma instituição.
Professora Luciana, você tem feito vários estudos sobre mulheres e política nos últimos anos. E nós também temos debatido muito sobre a representação de mulheres nos espaços de poder político, na mídia, em vários contextos. Como você avalia a representação de mulheres na arena política, considerando as diferenças de raça, cor e etnia?
Pensando em termos de representação descritiva ou uma representação numérica, a gente pode dizer que o Brasil está entre os piores colocados na representação de mulheres nas casas legislativas. A média da representação feminina dentro desses espaços de poder político e tomada de decisão variam ali em torno de 15%. Então, para termos uma ideia, hoje as mulheres, embora sejam a maioria do eleitorado, a maioria da população, elas ocupam 14,8% dos assentos nas câmaras dos deputados. E aí, se nós formos pensar nesse total de mulheres que ali estão, apenas 17% delas são mulheres negras, né? E apenas 1% são mulheres indígenas. Então, a gente tem uma subrepresentação de mulheres, de forma geral, mas a gente precisa entender essas mulheres sob vários pontos de vista, entre eles, do ponto de vista étnico-racial. E aí, a gente tem vários problemas, porque as mulheres negras, elas são 25,4% da população, né? E aí, quando a gente olha, por exemplo, para as últimas eleições, que foram as eleições municipais de 2020, apenas 17% das candidaturas são de mulheres negras. E quantas foram eleitas? Apenas 6%. Então, há uma subrepresentação pensando na composição da população brasileira em termos de representatividade de mulheres negras. E por que é importante olhar para isso? Então, tendo em vista que as mulheres não privilegiadas, que em geral são as mulheres negras, elas são quem mais buscam, por exemplo, e mais utilizam os equipamentos públicos. Então, particularmente quando a gente fala de política pública local, nos municípios, isso é muito importante, porque quando elas estão excluídas desses espaços, elas dificilmente terão voz para efetivamente formular uma política pública voltada para a creche, para a saúde pública, para transporte, para uma série de questões que afetam o dia a dia dessas mulheres, mas não só dessas mulheres, das crianças, das famílias e tudo mais. Então, esse é um dado extremamente relevante no que diz respeito à subrepresentação de mulheres negras. E esses dados podem ser encontrados em uma nota técnica que nós lançamos no ano passado, que diz respeito a cidades, raça e eleições, né? Então, é uma análise da representação negra nas eleições municipais de 2020.
E quais as medidas o Brasil vem adotando para a inclusão de grupos historicamente excluídos das casas legislativas? Quais as suas consequências?
Algumas medidas têm sido adotadas para a inclusão de grupos minorizados, porque não são minoria do ponto de vista numérico, mas são, em geral, os excluídos desses espaços, como, por exemplo, as cotas de candidaturas, que prevêem um mínimo de 30% de mulheres nas listas dos partidos, para que elas possam concorrer. Essa é uma política ainda muito inefetiva, tendo em vista que ela existe desde 97 e que ainda hoje, em 2022, nós temos apenas 15% de mulheres representadas no parlamento. Porém, essa é uma legislação que serviu de base para a criação de outras regras eleitorais. Regras estas que foram criadas via judiciário. Então, em 2018, o Supremo Tribunal Federal ele determinou que pelo menos o mínimo de 30% dos recursos públicos destinados à campanha eleitoral deveriam ser aplicados em campanhas de mulheres. Isso é o que a gente chama de cotas de financiamento. Mas a pesquisa Candidatas em Jogo, que a gente também lançou, mas isso foi em 2020, mostrou que, de fato, foram mais recursos para as campanhas de mulheres, tendo em vista essa regra eleitoral. Porém, as mulheres que foram mais beneficiadas por essa regra foram as mulheres brancas e não as mulheres negras, de forma equivalente. Esse diagnóstico foi importante porque ele foi utilizado para uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral no que diz respeito às cotas de candidaturas para pessoas negras. Então, em 2020, nós tivemos uma medida importante que diz respeito às cotas de candidaturas, de financiamento eleitoral para as candidaturas negras. Então, o TSE, em uma consulta feita pela Benedita da Silva, votou pela distribuição dos recursos, tanto do fundo partidário, quanto do fundo especial de financiamento de campanha e tempo de rádio e TV, na exata proporção de candidaturas de mulheres negras e brancas e também na proporção dos homens negros. Então, a partir de 2020, o gênero e a raça das candidaturas passaram a ter que ser considerados para a distribuição dos recursos de campanha pelos partidos políticos. E a gente está desenvolvendo alguns estudos para entender como é que se deu a implementação dessas regras. Mas, de qualquer forma, o que a gente precisa ter em mente é que, de fato, essas duas medidas judicialmente estabelecidas, elas focam no problema do dinheiro, dos recursos. Muito bem, mas a gente precisa entender que não é só a quantidade de recursos de campanha destinados a determinadas candidaturas que também resolve o problema. É muito importante saber como esse dinheiro chega, é no início da campanha, é no final já, e aí as pessoas precisam se endividar primeiro para depois receber os recursos do partido? Que tipo de recursos são esses? É simplesmente dinheiro ou são aqueles recursos simbólicos? Então, tudo isso ainda precisa ser melhor avaliado e dimensionado, mas são passos importantes para que a gente tenha algum tipo de resultado efetivo na eleição de pessoas que representam ou que vêm dos movimentos sociais e que trazem as demandas desses grupos minorizados para dentro da arena política. Então, acho que a gente ainda tem regras muito recentes, mas que a gente precisa avaliar a implementação delas e a fiscalização, como tem se dado essa fiscalização e quais as falhas, para que a gente possa pensar realmente em soluções para minimizar essas desigualdades.
Acabamos de ouvir mais um episódio da série Mulheres e Justiça, que essa semana recebeu Luciana Ramos, pesquisadora do Núcleo de Gênero e Direito de Justiça Racial da Fundação Getúlio Vargas. Até a próxima semana. Rosimeire Talamone, Rádio USP Ribeirão Preto.
Mulheres e Justiça, uma iniciativa do projeto Reescrevendo Decisões Judiciais em Perspectivas Feministas. Uma rede colaborativa de acadêmicas e juristas de todas as regiões do Brasil. Tem produção e apresentação de Fabiana Severi e Rosimeire Talamone. Coordenação e edição, Rosimeire Talamone e Cinderela Caldeira.